Bom dia. Eu falei aqui há cerca de uma semana o casal do Ceará que eu encontrei no shopping em Lisboa e me disse que morava aqui. Eu perguntei por quê. O casal me disse que tinha sido vítima de sequestro, uma série de questões no Ceará e que lá usava carro blindado e que os seus filhos agora estão aprendendo a andar na rua, a tirar o medo de andar na rua. Nunca andaram na rua lá, porque iam de carro blindado de casa para a escola. Pois bem, contei isso há uma semana e hoje eu recebi o depoimento de um seguidor que está nos Estados Unidos e cuja família se mudou para lá, do Ceará, também para fugir da insegurança pública. E aí contou a seguinte história, que o filhinho deles na escola, o assunto era automóveis, transporte, e o filhinho deles contou na escola, para os colegas que ficaram embasbacados e a professora também, que no Brasil ele usava, e a família, carro blindado. Claro que ninguém acreditou. A professora chamou os pais, porque é uma coisa grave, uma criança que esteja mentindo. E os pais confirmaram que no Brasil se usa carro blindado. Meu Deus do céu, esse é o nosso Brasil. Só para vocês terem ideia de como as coisas que acontecem no Brasil são recebidas em outros países como se fossem inacreditáveis, que fosse mentira, que não fosse verdade. Não? Bom, ainda falando sobre crimes, eu vi o depoimento do advogado da Rumble e da Trump Media, que é o advogado dos processos nos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes. Ele explica que, enfim, Alexandre de Moraes foi citado, foi intimado por e-mail, porque por 15 meses tentaram, pelas vias normais previstas na Convenção de Haia, mas o governo brasileiro fingiu que não via nada, para blindar Moraes. A AGU chegou a falar em contratar escritório de advocacia por 19 milhões e fazer uma defesa em inglês, mas só que não fez nada, Ministério da Justiça tampouco, nem Itamaraty, nem coisa nenhuma. Por isso fizeram isso. Aí ele explica o seguinte, né? Bloquearam, ao contrário, impedindo a tentativa de citar, por isso agora está confirmado que ele foi citado e ele vai ter prazo para se defender. Se não se defender, vai ser condenado por ausência. E que o crime é ter invadido a jurisdição dos Estados Unidos diretamente. Ele não passou pelos canais previstos na Convenção de Haia, que é Ministério da Justiça, Itamaraty, Secretaria de Estado, Departamento de Justiça. Só que não fez isso, ele fez direto como se fosse o juiz mandão dos Estados Unidos, da Flórida, né? Mandou bloquear a conta de dois nascidos no Brasil, um deles cidadão americano, o outro morador lá, portanto, sujeito às leis americanas. Assim como se um americano tiver no território brasileiro, ele está sujeito às leis brasileiras, né? Então, fez tudo isso, mandou empresas, né, plataformas, determinou que plataformas bloqueassem e tal, mandando diretamente empresas americanas, como se ele fosse o juiz lá na Flórida. Né? Foi esse o caso. Então, só para vocês entenderem por que Alexandre de Moraes está respondendo a um processo criminal lá nos Estados Unidos. Né? Bom, eu queria falar dessa senhora, mãe, 26 anos de idade, que estava de carona num jet ski. E eu não sei o que aconteceu com o jet ski, porque o sujeito que pilotava o jet ski não apareceu ainda, que é um homem de 28 anos. Não apareceu. Ela foi encontrada, o jet ski saiu no domingo. O jet ski abandonado foi encontrado no mar na segunda-feira. E ela foi encontrada 42 horas depois, a 10 quilômetros da ilha mais próxima. Aí a importância de andar de jet ski de colete. Ela estava com o colete flutuante. Foi isso que salvou a vida dela. Ela resistiu, foi para o hospital, os médicos estão admirados que não houve nenhuma alteração. Ela não deve ter usado muito a musculatura, mas depois de muito uso dos músculos, começam a expelir uma substância tóxica que pega nos rins e tal, tem um problema lá. Né? Ela sentia muita sede, claro, ela não tomou água, tomou cuidado de não beber água salgada, mas 42 horas no mar. A Bruna Damares Santana da Silva. Né? É um caso que registro aqui de resistência. Agora tem outro casinho rápido que eu queria passar para vocês. A gente falou em crime. Ontem houve 31 buscas e apreensões, 8 prisões cautelares no Distrito Federal, São Paulo, Paraíba e Pernambuco. inclusive 6 associações de aposentados e pensionistas. 12 pessoas. É aquela roubalheira cruel dos velhinhos da Previdência. Lá em Pernambuco, lá em Recife, um funcionário do INSS jogou no lixo, para esconder da polícia, R$ 287 mil que tinha guardado em casa. Isso já diz tudo. Não precisa explicação. De Lisboa, Alexandre Garcia.